Olá a todos, aqui estamos nós para mais uma edição da Conversas de Café. Hoje trago-lhe um professor de música, proprietário de uma escola de música, de uma loja de instrumentos musicais, tem serviço ou oficina para instrumentos musicais, a reparação e a manutenção de instrumentos musicais. Enfim, toda a vida dele está em volta da música e como estamos a passar uma fase um pouco complicada para todos aqueles que vivem da música, então decidi falar com Óscar Pona, ele é de Mirandela. Olá Óscar, como vais?
Olá, bom dia, está tudo bem por aqui, obrigado.
Então, a tua vida toda está ligada à música, certo?
Sim, desde que eu descobri esta paixão, isso nunca mais... Nunca mais a deixei, não é?
Uhum. E quando é que isso começou? Logo desde muito cedo? Ou...
Ah, logo que fui para o seminário, andei no seminário 5 anos. Uhum. Quer dizer, a princípio não notei que tinha jeito para a música, mas fui inserido num grupo coral, que nós estudámos solfejo entoado, portanto, líamos as notas de música e cantámos as notas. E viram que eu tinha bom ouvido, portanto, fui inserido lá num grupo de coros, grupo coral, não é?
Uhum.
E depois, isto foi 2 anos que andei em Vinhais. E depois fui para Bragança, porque os outros anos seguintes era para em Bragança. E em Bragança é que descobri mais algum talento para os instrumentos musicais. Porque lá, por exemplo, na sala de estudo tínhamos um órgão daqueles antigos que funcionavam a palhetas. Tinha um fole que estava ao pé, com um pedal ao pé, e depois tocava-se como se fosse um acordeão, não é? Embora a posição do órgão seja por cima, né? Os dedos.
Ou seja, o fol do órgão, em vez de ser na horizontal, não é?
Exato.
Era na vertical.
Era por dentro do órgão, mas tinha um pedal que enchia o fol de ar. E depois, uhum, a partir daí é que dava, conforme a gente baixava uma tecla, aquilo passava o ar pelas palhetas e funcionava como um acordeão.
Ok. Muito bem. E então, e ao início falaste de solfejo entoado. Isso ainda existe hoje em dia ou não? Ou é só nos seminários que fazem isso?
Existe. O solfejo entoado, além de obrigar-te a conhecer as notas, obriga-te a desenvolver o ouvido musical. Podes não ter grande voz, mas és obrigado a afinar a voz. Portanto, isso é bom.
Então, se calhar é por isso que os padres cantam todos bem?
Claro.
É. Porque também são obrigados a cantar as notas, não é?
Cantar as notas, não é só fechá-las.
Muito bem, ok. E então...
Ao seu pesado e ao seu feijentoado, não é?
Então, a tua formação toda passou pelo seminário, foi?
Claro, a parte de leitura musical foi aí o começo, não é?
Ah, o começo. E então, e depois foste para onde?
Não, porque depois eu fui comprando livros e fui-me desenvolvendo, porque... Uhum. Desde o momento em que senti a paixão da música, isto foi mais em Bragança que eu notei isso, depois dediquei-me à música, porque lá também tive um professor, já no último ano, andei somente 1 mês, mas ele incentivou muito, porque na altura ele ensinava Carlos Santana, ele também viu a minha capacidade, não é?
Uhum.
E eu aprendia bem os solos, e depois a partir disso, pá, tu nunca deixas a música, faças o que quiseres na vida, e aquilo ficou um bocado dentro, foi mesmo uma marca que eu nunca mais esqueci, não é? A partir daí...
Se calhar essas palavras é que te incentivaram.
Pois, exato. Os professores às vezes é que têm o poder de incentivar os alunos quando reconhecem que ele tem capacidade. Portanto, é importante os professores incentivarem.
E depois, formaste em algum instrumento específico? Ou foi em música em geral?
Tínhamos lá órgãos ao dispor, dediquei-me um bocado ao órgão, né? Depois comecei a tocar na igreja, porque eles viram que eu aprendia bem. Comecei a tocar na igreja, mas entretanto também aprendi a guitarra nessa... A altura em que foi lá o professor a ensinar, né? Eu até fui para o lugar de onde desistiu, porque eu não fui escolhido para esse grupo. Escolheram um grupo de 4 elementos, não sei o critério que seguiram, e um desistiu que nunca se ia aprender. E eu perguntei se podia ir para o lugar dele, e foi aí que eu tive a minha sorte, né? Encontrei a minha paixão. Portanto, eu a partir daí.
A tua paixão o que é? A guitarra?
Minha paixão, quer dizer, não. Eu gosto de guitarra como gosto de piano, né? Eu gosto de órgão, gosto de acordeão, mas. Essencialmente é guitarra e piano. Sou mesmo completamente doido por esses dois instrumentos. São instrumentos que exigem muita técnica, muito estudo, e não é fácil dominar esses instrumentos, não é? A alto nível, claro. Basicamente, até tem coisas fáceis, mas depois a alto nível exige muito treino, muito estudo ao longo dos anos, se não há hipótese.
E depois, fizeste alguma formação superior em algum instrumento?
Sim, quis fazer um curso superior. Ainda tenho esse sonho hoje em dia, diga-se a verdade. Mas, entretanto, escrevi-me numa escola para correspondência e andei a fazer um curso durante 3 anos e consegui fazer o curso. Só que são cursos que, claro, que não são propriamente cursos completos como um solfejo. Tem aquelas chaves, a gente aprende, mas fica a parte das notas, fica um bocado do lado. Portanto, isso não são cursos completos. De qualquer maneira, a parte prática ajuda muito, não é? Isso ajudou-me a seguir para outros patamares. Hoje em dia faço coisas que nunca imaginei.
Pois, e todos os dias a aprender também, não é?
Exato, e sempre tive essa abertura e aprender com os que sabem mais e olhar para esses bons músicos, e é isso que eu faço.
Com os que sabem mais e com os que sabem menos, porque a gente aprende com toda a gente, não é?
A gente aprende mesmo a ensinar. Ensinar, vamos aprendendo muito.
Exatamente. E diz-me uma coisa, tu durante estes anos todos dedicaste praticamente todos os instrumentos para poderes ensinar, porque tu ensinas praticamente tudo, não é?
Portanto, eu vim aqui para o Liceu para Mirandela já em 75, 76, e depois trazia a minha viola comigo e começaram-me a conhecer, e tive uma oportunidade mais tarde de vir aqui para a escola onde estou atualmente. O patrão, João Batista, pronto, perguntou-me se queria vir para aqui, e eu vim. Eu comecei a vir ao solfejo, comecei-me a dedicar aos métodos, a estudar e a ensinar ao mesmo tempo, porque eu já sabia o solfejo, não é? A questão dos métodos. Cada instrumento tem uma maneira própria de aprender, a gente tem que conhecer bem o instrumento. E eu, portanto, dediquei-me um bocado a isso, a estudar o método. Só que depois aparecem alunos, um quer aprender órgão, tu quer aprender guitarra, tu quer aprender acordeão, outro pede concertina. E eu fui obrigado praticamente a aprender, porque não ia deixar um aluno ir embora só porque ele queria outro instrumento que eu não conhecia. Então, pá, dediquei-me a isto. Mandei ver vários métodos, fui estudando e vou estudar. Estou sempre continuamente a estudar, tentar evoluir, de maneira que possa ensinar bem e conhecer bem o instrumento. Portanto, e por isso é que toco vários. Dentro de teclas e cordas, toco vários instrumentos.
Ok. Então, e como é que está a situação agora?
Agora,
da escola?
Está um bocado parada. Pronto, já vou começar hoje, pelo menos uma ou duas aulas. Alguns alunos ainda estão com um bocado de receio, não é? Vamos ter que continuar com certos cuidados. Mas pronto, eu também tenho alunos em algumas aldeias, cabaquinhas, por exemplo, já se predispuseram a arranjar uma sala grande para podermos vir lá ensaiar.
Ah, então tu também formas grupos de cabaquinhos a domicílio, vamos dizer assim.
Fora do horário aqui da escola, não é?
Fora do horário da escola. E isso fora do horário aqui? O fim de semana?
Não, mesmo
às noites?
A semana à noite.
Ah.
Portanto, aceito às vezes certos trabalhos.
Ok. E então tens um grupo de cabaquinhos que está disposto a aprender?
Exato. Antes eles vinham aqui, mas era mais fácil eu ir lá, sem ir à aldeia deles.
Olha, está um pouco na moda, isso não está? Grupo de cantares e cabaquinhos. Sim.
Principalmente para pessoas com mais idade, que são, é um instrumento mais fácil, pelo menos só para acompanhar, né? Mas basta pôr a voz, e portanto, como hoje em dia as pessoas vivem até mais tarde, é bom andarem ocupadas, e não há melhor do que a música. Né?
Uhum. A média de vida aumentou para 81, se não me engano.
Eu chego a ter, mesmo aqui na escola, chego a ter alunos para cima de 80 anos, ainda lúcidas, com vontade de aprender. Isto é, para mim dá-me uma satisfação enorme.
Tu mesmo, pelo que eu sei, fazes parte de um grupo de cantares ou cavaquinhos?
Ora bem, eu ando aí num grupo da Universidade Sénior aqui de Mirandela.
Universidade Sénior.
Posso, não é?
Sim.
E eles gostam que eu vá, porque eu vou para lá e levo uma viola, em vez de levar o cavaquinho, faço os baixos e os acordes, e portanto dá outro enchimento à música. Eles sabem que a minha capacidade, gostam muito que eu vá. Sempre posso, fora daqui dos horários da escola, às vezes.
Olha, e diz-me uma coisa, é complicado ensinar uma pessoa mais idosa?
Não é complicado. A gente tem que saber o nível que ela está, a capacidade dela, analisar nas primeiras aulas, não é? E ir ensinando conforme ela consiga captar e simplificar ao máximo o ensinamento. Eu portanto, consigo descer ao nível do aluno, analisá-lo, saber a capacidade dele, e depois a partir daí vou construindo, portanto, uma formação mínima para ele fazer alguma coisa, né?
Então, o dito popular burro velho não toma a madura é completamente errado.
Exato, toda a gente tem alguma capacidade e nós temos é que saber qual é a capacidade que a pessoa consegue chegar, né?
Muito bem. Olha, imagino que a nível de concertos também, com esse grupo que tu falaste, Senhor, também está tudo cancelado, não é? As saídas, vocês chamam-lhe saídas, não é?
Sim, eles vão, por exemplo, tocar, às vezes, portanto, ao Lares, podem outros eventos mesmo aqui, sem ser no concelho, vão para outros, para fora, convivem com outras universidades, e já fico com eles, por exemplo, para o Douro, para a parte do Douro e para outros sítios.
E esses grupos funcionam um bocadinho como troca, não é? Vocês vêm cá e nós vamos lá.
Exatamente, é isso mesmo.
Não é, não é, não é propriamente o ganhar dinheiro, é mais...
Não, eles não ganham nada, mesmo o grupo de cá não tem subsídio nenhum. Tem apenas as instalações que a Câmara põe, mas em termos de gastos, normalmente, não tem, aqui não tem pelo menos isso, é da parte deles. Às vezes é com, por exemplo, o transporte, quem nos convida para um lar noutro concelho, por exemplo, é que pode pôr o transporte. Mas de resto são despesas deles.
Muito bem. Olha, ainda em respeito à escola de música, portanto, pelo que eu sei, tens isso dividido em três partes, não é? Portanto, é a escola de música, instrumentos musicais que vendes e reparas, não é? E também um estúdio de sala de ensaios e gravação. A parte de venda de instrumentos baixou muito devido a esta crise, não é?
Pá, isto já vem baixando desde a outra crise que houve. Baixou muito. E agora nesta, pá, foi mesmo para o zero, as pessoas deixaram de sair de casa, não é?
Mas já se começa a notar alguma atividade ou não?
Agora já há alguma atividade. Ainda não há muita, mas também quem anda na música precisa de cordas, precisa de palhetas, e outros precisam de um instrumento para... Portanto, há assim, umas reparações, uns bombos, umas guitarras, eu vou fazendo isso.
Pois, justamente, vocês aí estão com a festa dos bombos canceladas, não é?
Isso, pelo que sei, para já, acho que deve estar cancelado.
Porque isso eram centenas de bombos e pronto, o próprio negócio, se calhar, era muito bom.
Sim, já houve as casas que me fornecem, que me contactaram para saber como é que estavam as coisas, também não lhe dizer grande coisa, ainda estou naquela expectativa.
Achas que ainda se vai fazer?
Não sei até que ponto é que isso é viável ou não. Eu não sou pessoa a desistir, mas estou aberto a todas as hipóteses.
Sim, porque, vamos lá ver, é uma festa super animada, que as pessoas bebem um bocadinho mais e depois bate-se um bocadinho com mais força no bombo e lá vai a pele. Portanto, é preciso substituir a pele.
Sim, todos os anos há sempre umas mazelas nos bombos.
Claro, é normal.
É preciso reparar, não é?
Olha, e tu também tocas num grupo, não é? No grupo de baile. Sim.
Exato, para animar a festa, assim, de qualquer lado.
É tu, tu és o homem dos sete instrumentos, então.
É aí de Carrazeda, ouvi assim. Né?
Ah, ok. Olha, e tudo cancelado também.
Pai, para já também não sei de nada, não é? Eu não conto fazer grandes festas. Estamos... Também parei de ensaiar o repertório, mas de qualquer maneira estou preparado para tocar. Eu, em pouco tempo venho de forma, não é? Estou a ensaiar sempre, mas é outros estudos que eu vou fazendo, que eu gosto de estudar e de aprender e nunca parei de tentar evoluir, porque sei que tenho algumas falhas em alguns instrumentos.
Toda a gente tem.
E ultrapassar isso, não é?
E então aproveitas este tempo livre para estudar e aperfeiçoar a tua técnica,
não é? Exato. Por exemplo, o piano já muito que não pegava a sério e agora estou... Quero tirar alguns problemas que tenho, que já tenho muitas peças estudadas, clássicas mesmo, peças evoluídas, mas não consigo controlar algumas partes do instrumento, não é? E quero tentar superar isso. Também nunca tive professor, diga-se, mas mesmo assim eu não tenho problemas em aprender.
Quantos alunos... Tu dás aulas a um de cada vez ou fazes turmas?
Normalmente é aula individual. Antes era mais em grupo, agora não, é mais individual. Também os alunos reduziram muito porque atualmente tem muitas atividades. Portanto, e há menos procura de aprender a tocar. Também há aqui uma escola profissional, não é? Também. Há vários fatores que...
Sim, mas uma coisa... Pois, mas são duas escolas, duas coisas completamente diferentes, penso eu, não é? Porque a Sprawarte é música clássica, não é?
Exato.
São instrumentos clássicos, violino, violoncelo e...
Aqui nesta escola já passaram muitos alunos que depois foram para lá. Começaram aqui e viram que tinha jeito. Eu mesmo aconselho, quando vejo que as pessoas têm muita capacidade, a irem para uma escola profissional. Não é?
Pois, mas lá é mesmo instrumentos clássicos. Agora aí pode-se aprender um bocadinho tudo: bateria, baixo, guitarra, concertina. Olha, concertina, há muitos alunos, porque isso está na moda.
E mesmo pessoas de idade, digas. Não é só juventude. Aparecem às vezes pessoal que quer ir para grupos, tem algumas falhas na parte dos compassos, não sabe entrar no ritmo, não é? E então vem para aqui o Tirol as falhas. Claro que não é, eu preferia que viessem a aprender desde o início, mas bom,
e essa malta que vem aprender já com uma certa idade, eles também querem solfejo ou não?
Eu, para ensinar em condições, tenho que pôr o solfejo. Só não ponho o solfejo naquelas pessoas que dizem que não querem, portanto que já sabem aquilo que querem, mas é mais, eu ensino de qualquer maneira, não é? Mas seria mais fácil para mim. E no futuro eles perceberem depois onde é que tirar esta falha, onde é que tirar aquela, e perceber como é que entram as notas, como é que vivem os tempos. O solfejo é importante, acho.
Mas por uma questão de métrica, não é?
Exato. As notas têm todas uma medida, então em compassos. Depois a gente só consegue explicar bem se eles perceberem essa linguagem. Eu prefiro também dar-lhe o solfejo, nem que seja suavemente. Portanto, a aprendizagem também não era assim muito rápida. Se a pessoa já tiver idade, leva tempo, né? E o solfejo vai ajudar depois em casa a estudar a lição. É sempre melhor.
Olha, e então, os alunos, pronto, disseste que ias recomeçar com as aulas, agora pouco a pouco, as vendas pararam e tens utilizado então este tempo todo para as tuas coisas, não é?
Exato.
Para além de ensaiar, fazer coisas, por exemplo, fizeste uma música também, é mais uma das tuas categorias, fizeste uma música também dedicada ao coronavírus, não é? Do que é que falava a música?
Falava do afastamento das pessoas, assim, súbito, do medo que elas tinham, e pronto, havia muita confusão, e achei que era um apoio que eu podia dar às pessoas, tranquilizá-las, que a gente ia ultrapassar o problema, não é? No fundo é isso, que as pessoas começam a assustar-se, e pá, isso é preciso ter calma, não é?
Eu diria mais, começam a assustar-nos.
Pois.
Não é?
As pessoas embora. Muito confusas, e ter calma ajuda sempre, não é? Não andar aí assustado. A gente pode morrer de muita coisa, mas não é por causa disto que vamos ter medo, não é?
Uhum.
Temos é que saber o que é que temos que fazer e precavermos. É isso que eu tenho feito. Não é?
Tu tens a sorte de ter aí um estúdio, uma sala de ensaios e estúdio também. Como é que foi a produção? Fizeste tudo sozinho ou chamaste alguém?
Sim, eu aprendi a gravações, vou estudando os métodos de gravação. Tenho os meios e vou fazendo experiências, não é? Depois, na parte final, é que eu pedindo ajuda para dar um jeitito às gravações. Mas...
Então foste tu que gravaste os instrumentos todos?
Gravei, sim.
Uhum. E que instrumentos levou?
Levou a bateria, levou baixo, depois levou a guitarra acústica, guitarra elétrica e a voz. Uhum. Na altura até nem dava grande coisa da voz. Isto foi fiz a música durante uma semana.
Porque tu também cantas?
Ah pá, não canto muito, diga-se.
Mas pronto, quiseste fazer tudo sozinho, não é?
Normalmente só toco, mas desta vez senti prazer em cantar, embora soubesse que não estava bem, não é?
Ah, e depois, não sei, não estava bem. Eu já, por acaso, já ouvi e parece-me bem. Agora, uma coisa é fazermos uma música para ser comercializada no mercado. Outra coisa é fazermos uma música porque gostamos e fazemos-la para nós, não é?
Eu achei que esta era uma boa ocasião para mostrar um bocadinho daquilo que eu sou capaz, porque eu, criatividade, eu tenho muita musical, não é? E por acaso aqui há dias eu vi uma entrevista com o Hélder Almeida, instrumentais, e se calhar também vou fazer instrumental, porque fazer letras também é mais complicado para mim.
Uhum.
E se calhar vou pensar um bocadinho também fazer um instrumental ou dois. Portanto, eu tenho bastante capacidade de inventar.
Sim, porque o teu instrumento principal é a guitarra, não é?
A guitarra, sim.
E também, pronto...
Estou mais à vontade na guitarra, digamos assim, mas também toco piano e toco qualquer coisa, mas não estou tão à vontade, é só isso. Acordeão também.
Gostas de instrumentais? De guitarra? Tens alguma influência, assim, de guitarristas?
As minhas primeiras músicas que aprendi foi do Santana, né? Eu gosto, por exemplo, da Dire Straits, gosto do Pink Floyd, pá, tudo isso. Já toquei músicas deles, músicas que têm muita guitarra. Portanto, fui obrigado a dedicar-me mesmo à técnica da guitarra. E, a ver, ter um mês de aulas e depois desenvolver uma pessoa sozinha é muito trabalho, não é?
Tu tens alguma explicação do porquê dos guitarristas, se calhar estes novos já não, mas mais ou menos da nossa idade, terem como referência sempre o Carlos Santana?
Ah, não sei, na altura já era um músico muito evoluído, que portanto, puxava muito pela guitarra, e a guitarra a mim sempre me seduziu muito, não é? Aqueles solos, aquela expressão dele, portanto, sempre dá muito nas vistas, não é?
Uhum.
Como o Marco Knopfler canta, mas também toca e faz aqueles arranjos, pá, e a mim isso também dá-me muito prazer fazer esse tipo de coisa.
Só que
ficas nesta música, enfim, mais ou menos.
O Knopfler tem uma maneira muito própria de tocar, não é? Porque ele não toca de palheta.
Exato, e eu também consigo tocar sem palheta. Normalmente toco com palheta, mas também consigo tocar sem palheta.
E isso ajudou até a formação clássica, não é?
Exato, eu tenho alguma formação clássica e, portanto, Sultans of Swing, por exemplo, eu toco sem palheta. Porque não há hipótese de tocares com palheta para fazer igual ao que eu falo.
Sultans of Swing é aquela.
Não é?
É
isso mesmo. Está sempre a voz a dizer uma frase e a guitarra a fazer ali uns arranjos, umas respostas. Portanto, eu gosto desse tipo de coisas.
Uhum. E os Pink Floyd? É que é por causa do som?
Pink Floyd também é a guitarra, aquilo tem uma profundidade. Por exemplo, Shine On You Crazy Diamond tem muita guitarra, não é? Para mim, as mesmas medidas, fazer coisas desse género.
E então, estás inspirado?
Por exemplo, Johnny Petrucci também já teria uma música difícil.
Glasgow Kiss?
Glasgow Kiss, por exemplo. Tem lá a parte que tem algumas dificuldades, porque tinha um bocado de dificuldade na velocidade, mas em termos técnicos, estou bem. E portanto, músicas que puxem por mim, eu gosto.
Isso, o Glasgow Kiss debita muita nota por minuto.
É, realmente aquilo é mesmo demais, não é? Isso mesmo, tudo para mim é dificuldade, para mim é um estímulo para eu tentar chegar lá.
Ok.
Foi sempre que eu encarei aprender os instrumentos.
Gostas de desafios, é?
Gosto de desafios, é isso mesmo.
Uhum. E qual foi o teu último grande desafio?
Não sei, talvez fosse esse, talvez, não sei. Quer dizer, também na guitarra clássica tenho feito uns estudos difíceis de fazer e fiz-os sozinhos, não é?
Tens alguma referência na guitarra clássica? Eu digo isto porque recentemente o Pedro Joia lançou um tributo em guitarra clássica ao Zeca Afonso.
Sim,
isto é qualquer coisa.
Um bocadito, pronto. Agora estivesse ocupado, mas ainda vi um bocadito. Realmente ele toca muito, quer dizer, não estou nesse nível. Mas, por exemplo, toco a marcha turca, por exemplo, do Mozart, na guitarra clássica. Toco para Elisa, de Beethoven, por exemplo, o Libertango, de Piazzolla, toca na guitarra clássica.
Libertango,
sim. Andei a estudar há muito tempo essa música e consegui tirá-la toda, do possível fim. Por exemplo, o Entertainer, consigo tocar na guitarra clássica.
Uhum. Mas quando se diz, pronto, porque a guitarra clássica há o acompanhar, há o solar, mas há aquela mistura, de solar e acompanhar ao mesmo tempo, não é?
É isso que me seduz muito, seduz-me, que é uma coisa doida, e é isso que tenho procurado, que é para evoluir. Portanto, eu vou tocar no grupo musical, eu estou preparado para tocar todo o tipo de música, porque este tipo de música clássica dá muita estofa a uma pessoa, não é?
Olha, e porque se estás virado para o rock, para o clássico, neste caso a guitarra clássica, também gostas de subir ao palco com grupos musicais para tocar música popular portuguesa?
Gosto, adapto-me bem. A gente, quer dizer, não é aquilo que propriamente eu gostava, mas vejo sempre o lado positivo das coisas, porque...
É uma forma de ganhar mais algum.
A música popular é um bocado mais repetitiva, não é? Mas eu adapto-me bem, porque a gente vai buscar mais algum que precisa, para equilibrar as contas, não é? E estar, entretanto, em contacto com o público é sempre bom, gosto de estar em palco. Aliás, o meu sonho era andar pelo mundo a tocar, já não era só em Portugal. Não se proporcionou, pelo menos até agora, e se calhar também já é tarde, mas isso não implica que a gente faça coisa.
Então, ainda há pouco disseste que nunca é tarde.
Sim, nunca é tarde para nada. Eu nunca fecho portas, mas temos de ser realistas, não é? Uma pessoa chega a um ponto que se acomoda, gosta de estar mais nas calmas e faz na mesma, anda na mesma na música, né? Por exemplo, agora a criatividade, tenho muito e vou tentando aproveitar para fazer umas coisitas.
O que é que são umas coisitas?
Ah, aqui vamos tendo solicitações, para, por exemplo, no grupo de Cabequinhas, já fiz lá uma música para ele. Uma música, não, duas. Já fiz duas músicas.
Originais?
Não, as mesmas. E depois vamos fazendo solicitações também para fazer música. Vou fazendo, por exemplo, de acordeão, uns improvisos, fazendo assim umas coisas.
Então, quem nos estiver a ouvir e que queira um professor para os orientar um bocadinho mais, tu deslocas-te, não é? Ou sim, à localidade.
Só precisas de um caso louco, não é?
E para esse grupo, de onde é esse grupo já agora? Desde o início que falamos dele.
O grupo é Samões de Vila Flor.
Ah, Samões de Vila Flor, ok. E então já fizeste uma música para eles, original?
Já fiz original, já fiz dois. Portanto, uma das alunas que é a responsável pela orientação deles, que os incentiva, fez a letra e eu fiz a música. E entretanto eles tinham lá uma letra que sem música eu fiz a música também.
E isso tudo é para gravar depois ou fica assim, só para tocar? Ao vivo?
Não, a intenção é depois ficarem mesmo com a música. Terão que vir cá para gravarem a voz. Portanto, a parte instrumental trato eu. E depois grava-se aqui ou o que eles queiram, não é?
Quando falamos de grupo de cavaquinhos, é só cavaquinhos?
É só cavaquinhos.
Não tem mais nada?
Não, é só mesmo cavaquinhos. Porque as pessoas também a partir dos 60 para cima, não é? É tudo pessoas assim já de alguma idade.
Uhum.
Portanto, embora alguns elementos de lá andam a aprender acordeão à parte. Eu aqui em aulas de acordeão, mas o grupo em si é um grupo de cavaquinhos. É para os manter ocupados, pronto, já pessoas com alguma idade. E é bom para eles,
sim,
não é?
Sim, claro, sim, claro que sim. E é bom para ti também, não é?
Muito bom. A pessoa que ensina também acaba por aprender muito. Estamos assim, ensina pessoas de várias idades.
Olha, e então, e a parte do estúdio?
A parte do estúdio agora...
Porque é assim, uma coisa é certa, graças à tecnologia, muita gente já consegue fazer grande parte das coisas em casa, não é? Mas quando é preciso fazer uma coisa mais a sério...
Eu preciso conhecer bem os pormenores...
Tem que ir a estúdio mesmo.
Os programas para fazer tudo em condições, gravações em condições. Uhum. Preciso estudar também, ali.
Claro, claro, claro. E para além disto tudo, tens algum projeto teu que goste, sei lá, entre amigos, normalmente os músicos acabam sempre por se juntar e fazer alguma coisa, não é?
Eu estou sempre aberto para novos projetos, não é? Para ir fazendo coisas, não? Sem um objetivo bem definido, mas para musicalmente eu me sentir bem, sentir-me integrado, não é? Portanto, não,
uhum.
Para já de momento não tenho assim nada, a não ser esse grupo Via 5, não é? Mas estou aberto também a outras ocupações dentro da música.
Então, se for o caso de chegar alguém dizer que precisa de, sei lá, de um guitarrista. Olha, tu tocas guitarra portuguesa?
Por acaso já toquei, mas já deixei um bocado. Porque tenho outra técnica à mão direita e atrapalha-me um bocadinho aqui depois na guitarra clássica. Eu estou mais dedicado à clássica.
Mas atrapalha porquê? Por causa das unhas?
Diferente técnica, não é? Só tocada com dois dedos e na clássica toco com cinco dedos na mão direita. Normalmente toca-se com quatro, eu toco com cinco. E portanto quero desenvolver mais dentro disso. É que a paixão que eu tenho, sinto vontade de ir mais além daquilo que sei, né? Melhorar pelo menos o que sei.
De sempre a melhorar, não é?
Portanto, okay. Se a gente mete muito instrumento à frente, é complicado.
Olha, e então, e depois de falarmos um bocadinho de tudo aquilo que tu fazes, deixa-me perguntar-te: isso não é música a mais?
Não. Música a mais, eu também tenho os meus momentos de descontração. Se eu preciso vou à pesca, se eu preciso vou dar um passeio à aldeia, tenho lá coisa, uma agricultura, uma pequena agricultura, não é?
Vais-te distraindo.
Faço as minhas caminhadas, procuro manter em forma fisicamente. Não é?
Pois é, agora tens tempo para essas coisas todas, não é? Visto que está tudo em stand-by.
Pois, vou vendo aquilo que é preciso melhorar nesta altura. É isso que eu tenho feito, não tenho tempos livres, digamos assim, tinha sempre um tempo ocupado. Aliás, eu nunca vou fazer tudo aquilo que eu pretendo, mas pronto, vou fazendo alguma coisa, isso.
Olha, eu sei que é um bocado complicado perguntar e responder a uma pergunta destas, mas no teu caso, que vives totalmente da música, não é? Portanto, professor de música, não há alunos. Loja de instrumentos musicais, as vendas pararam. Não há concertos, não há reparação de instrumentos também. Já vão aparecendo umas reparações?
Que meta cordas, querem que veja o estado da guitarra, dá um jeito aqui, bombas, por exemplo. Uhum. Embora agora o bombas vai estar um bocado parado, mas por acaso já me trouxeram aí. Que é para estarem parados para depois, quando eles puderem andar com eles, portanto, estarem em forma. Eu fazendo, não é o movimento que tinha, não é?
Claro.
Mas pronto, uma pequena ajuda, por exemplo.
Por acaso ainda falava disso com o Ricardo Martins, há uns programas atrás, que esta altura, se calhar, era a altura ótima para quem quiser, por exemplo, eu digo no teu caso, tens um estúdio, quem quiser fazer produções, não é? Que agora tem tempo, não é? Portanto, acho que era a altura certa de fazer produções para quando isto tudo passar, já ter as produções feitas e lançá-las para o mercado.
Está, é a maneira de aproveitar o tempo. Este tempo não se pode fazer umas coisas, faz outras. Eu também tento ser assim positivo e não pensar em desgraças. Quando não se faz uma coisa, fecha-se uma porta, abre-se outra. Para mim é assim. É assim que eu vejo as coisas.
Mas aquilo que eu te queria perguntar há pouco, portanto, perante isto tudo, como é que se vive?
Pá, viver não é fácil, não é?
É que não há entrada de money, não é?
As despesas são sempre as mesmas e as receitas foi quase a zero. Quer dizer, na altura foi mesmo a zero, não é? Agora começa a dar um bocadinho de sinal de recuperação, mas vai levar muito tempo a chegar ao normal. Isso não há dúvida. Vamos ter que apertar bem o cinto, mas bem apertado. Não há dúvida. Mas eu sou positivo. Não, tudo está de compor. Não vamos aí pensar em coisas más.
Pois, é exato. Pensando positivo ajuda um bocado, mas é preciso reagir também, não é?
Já inventando outras formas. Nunca pensei em andar a fazer concertos sozinho, mas se tiver que fazer, quer dizer, mas agora também nesta altura não há, né? Se
tiver que pois não há concerto, é esse o problema, não há nada.
Parar-me quando puder ouvir. Portanto, eu tenho que ter a forma de sobreviver. A minha principal é poder sobreviver, é isso que eu penso assim. Porque se eu tivesse o tempo todo livre, eu dedicava-me a aprender os instrumentos mais a sério, né?
Ou seja, tu és um apaixonado por tudo o que diga respeito à música.
Eu sou completamente doido. Por exemplo, para acordeões, aparecem-me acordeões para compor, às vezes que é uma miséria. Ah, deixo aquilo ali impecável e as pessoas ficam completamente fascinadas. E sem ninguém me ensinar, não é? Uhum. É mais interessante. Portanto, isto já vem desde pequeno, que eu gostava de estar entretido, assim, inventar coisas, estar entretido assim.
Tu, quando eras pequeno, também montavas e desmontavas coisas?
Fazia os meus brinquedos, fazia carrinhos com travões e tudo. Opa, aquilo. Bicicletas com madeira, por exemplo, aproveitando os rolamentos, metia-os lá no meio de um bocado de madeira, de uma roda maior, e lá fazia a maneira.
E andava a bicicleta?
Andava, pois.
Ok, e os pneus? Como é que fazias as rodas?
Os pneus fazias em madeira e revestias à volta com um bocado de borracha de um pneu, por exemplo.
Uhum.
Assim.
Porque já naquela altura não seria fácil arranjar uma bicicleta, não é?
Pois, havia uma altura que nem. Olha, havia uma altura que nem a luz havia, não, na minha aldeia. Só depois do 25 de abril, passado os anos, é que foi para lá a luz. Portanto, e a gente tinha que inventar, não tinha brinquedos, inventava-os. Portanto, isso para mim não era problema.
Olha, como é que vês o futuro da música em Portugal?
Há muitos bons músicos, conheci muitos bons músicos. Acho que temos futuro, nós temos muita capacidade, em todas as áreas, não é? Portugueses. Temos todos muita capacidade, mas musicalmente estamos a desenvolver muito. Realmente.
E com esta situação?
O pessoal que eu tenho visto, esses bem formados, têm reagido bem. É natural que agora tenham as suas limitações em termos de dinheiro, não é? Mas
repara uma coisa: tu vives praticamente da música, não é? O que é que achas de abrirem as salas de cinema, os teatros? Que estão ali as pessoas coladinhas umas às outras, não é? E por exemplo, não haver bailes.
Isto, não sei, é um bocado injusto, acho que é injusto. Claro que tem que haver normas, mas acho que se consegue, quando as pessoas querem, consegue-se fazer minimamente, porque o espaço livre é uma questão de haver alguém que organize, que esteja vigilante, não é? E acho que não há problemas, quer dizer, as pessoas não podem dançar, mas vem um espetáculo, as músicas que tocamos não é só para dançar, também temos músicas para ouvir, não é? Sim, havia sempre uma forma de não perdermos tudo, porque perder tudo, isso é que é mais complicado, isso deixa-me um bocado triste.
Sim, porque está tudo cancelado até 30 de setembro, não é?
Isso para mim não é justo.
E a pouco vão abrindo salas de cinema, enfim.
Em que há mais riscos do que se calhar se fosse numa parte do ar livre, num escampado.
Não será também complicado para quem organiza?
Claro que tem que haver uma boa organização, não é? Mas acho que quando se quer consegue-se, não é cortar logo de vez, e quando ainda há muito tempo, não é? Por exemplo, em agosto, a maior parte das festas de agosto, ainda temos 2 meses para lá chegar, quer dizer, se cancela-se assim a uma distância grande, não tem lógica nenhuma. Para mim não tem.
E então o que foi cancelado não se deixou assim no ar que se poderia vir a fazer?
Eu para já ainda estou na expectativa, porque eles também de vez em quando mudam, dizem uma coisa e depois fazem outra, os do governo estão dizendo.
Sim.
Porque eles também vão avaliando, também é natural. Que
começou logo com o uso da máscara, não é? Primeiro não é bom, depois é bom.
Também andamos a palpar terreno todos.
Exato.
Isto não é como vai acontecer, é natural que eles façam assim. Não é?
Claro.
Tem que dar alguma abertura, não é? É dizer logo não pode ser e bom, porque não acho bem isso.
Ok. Óscar, quero te agradecer esta pequena conversa de café. Qualquer dia a gente vê-se por aí. Não sei se queres deixar alguma mensagem ou alguns contactos. Normalmente a malta deixa a página de Facebook para visitarem. Tu, no teu caso, tens uma página também da escola, não é? Muzilândia?
Tenho o meu site só em nome individual, né? Escola em nome individual. Qualquer coisa também podem perguntar lá, não é?
Muito bem. Tu também vão ao Google e está lá tudo, não é? Estão lá os contactos todos. Parabéns. Ok. Não sei se queres deixar alguma palavra aos nossos ouvintes.
Se quem gosta da música, que procure sempre evoluir, que é o que eu tenho feito. Não, nunca deixar de estudar. O instrumento leva o seu tempo a ser entendido e dominado. E é bom para a gente aprender. Não?
E nunca é tarde para a gente aprender, não é?
E nunca é tarde também para a gente aprender.
Exatamente.
Algumas pessoas logo de partida põem logo, não tenho jeito, não sei o que, sem saberem sequer se têm ou não têm. Nós é que sabemos, as pessoas avaliamos se eles têm jeito ou não. E algum jeito sempre há um terno.
Sim, porque há aquele tipo de pessoa que diz logo do início: ah, isso é muito complicado para mim.
Mas tem que estar predispostos a
eu
aprender.
Já não tenho cabeça.
Aliás, já tive alunos que me surpreenderam nesse aspecto, que eu nunca pensei que ajudassem tanto. Pronto, ainda tinham ali muita energia para ser gasta na música. Acabam por dar o solfejo ali com uma velocidade. Pá,
e depois continuam?
Normalmente continuam. Nunca passa o bichinho, porque chega uma altura que eles ficam contentes. Né? Isso também vou incentivando. E portanto, eles acabam por mais tarde continuar. E agora queria aprender este, agora queria aprender aquele. Começam a escolher eles as músicas. Né?
E nunca te aconteceu começarem num instrumento e saltarem para outro?
Também há pessoas que pedem para aprender mais um instrumento. Eu, a princípio, aconselho a não aprender dois ao mesmo tempo. Agora também depende.
Não aconselhas?
Não aconselho.
Não aconselhas?
Aconselho a aprender só um instrumento.
Então, e diz, espera lá, como é que na escola, por exemplo, aí nas ProArte, né, também tens dois instrumentos?
Está bem.
Tens o piano, que é de base.
Mas ali há muito mais tempo para se dedicar à música, né? Aqui é mais limitado, para isso tinha que ter mais horas, e as pessoas não sei se estão dispostas a isso.
Pois, porque estão a pagar, não é?
Pois.
Quantas horas por semana?
Normalmente são 2 horas por semana.
2 horas por semana, e isso chega?
Agora haja, é o suficiente. Como profissional, se calhar ainda queria mais, mas porque também é o trabalho de casa, né? Digamos, não é só depois na escola. Preciso ali estudar a lição em casa, portanto há que dar algum tempo.
E tu achas mesmo que a malta estuda em casa?
passa no estudar, que a pessoa não pode fazer tudo, né? Ensina, depois tem que corrigir, em casa tentar e depois perguntar, e como é que é isto. É importante para o aluno descobrir algumas dificuldades e nós depois ajudarmos. Né? Nós não dizemos logo tudo, né? Vamos passo a passo. E depois vamos avaliando a evolução, eles muitas vezes não notam a evolução, mas nós notamos. Qualquer evoluçãozinha, nem que seja pequena, nós notamos. E notamos se ele trabalhou em casa ou não, portanto nota-se isso.
Ou seja, vocês, para além de ter a função do professor, têm a função de amigo, mais ou menos, para incentivar o aluno
sim,
a continuar e a não desistir.
Gera-se aqui uma confiança, é professor-aluno, aluno-professor, e gente, mesmo noutras, às vezes ensina música, ajudamos também. Nós somos, por norma, somos positivos, os músicos.
Sem ser na música, que na vida pessoal?
Sim, nós somos vida. O músico tem que ser positivo, só não chega a nada nenhum. Tem que ser. Portanto, e ajudamos, e temos a percepção de pequenas coisas que podemos ajudar e ajudamos. As pessoas às vezes abafam muitas coisas. Acabamos.
Já tiveste ou tens aí alguém que recorreu à música para, vamos dizer, esconder problemas?
Quer dizer, não tenho percebido muito, mas que a música hoje ajuda a superar esses problemas, ajuda. Já conheço aqui casos complicados que a música ajudou-os a ganhar a força que eles precisavam e acabam por superar esses problemas.
Quando falamos em casos complicados, que
pessoas, tipo de relações familiares, não? Mesmo há alunos que têm alguns problemas e a música ajuda-os a acalmar e eu também ajudo-os, portanto, a parte psicológica um bocadinho. Acabam por melhorar, pelo menos. A música tem esse efeito, melhora em muitos aspectos. Nós metemos de muita capacidade, temos que estar atentos. Tudo isso conta para alguém estar motivado. E, portanto, agarramos em todos os pormenores para ele se aplicar. Porque a música, quando a gente vai aprender, a gente está ali concentrado, não pode estar a pensar em outras coisas. Não? A música tem essa característica importante. Ajuda a concentração.
Uhum.
E acalmar. Não?
Muito bem. Ótimo. Óscar, grande abraço. E continua, boa sorte para ti, porque realmente tu dependes da música a 100%, não é? Professor de música.
Economicamente está mesmo cá para baixo, mas pronto, vamos esperar, temos de ter muita paciência, é isso.
Pois, é a altura de meter a mão no pé de meia, não é?
É isso. Temos que dar reservas.
Estou-me a rir, mas isto realmente é complicado. Porque praticamente em todos os trabalhos é assim, não é?
Ainda não te disse uma coisa que eu, a princípio. Para vir aos ensaios de grupo, eu tinha que fazer 60 e tal quilómetros de moto. E, portanto, eu apanhei muitos frios de inverno e não era qualquer um que fazia uma coisa destas.
Para ir aos ensaios de grupo, que grupo?
Aqui em Mirandela, porque eu, por exemplo, do Krypton, que andei no Krypton.
Ah, ok.
Eu morava na aldeia, eu tinha que ir para aqui, fazia 60 e tal quilómetros, e de inverno vinha na mesma, e pá, isto tinha que parar a meio do caminho para me aquecer, que as mãos já nem sentia. Portanto, eu passei por muitas.
Só por aí ensaiar.
Pela vontade de aprender e de querer participar. E
uhum.
É isso. Portanto, há muita coisa que eu passei, mas compensou esse esforço, não é?
Claro que sim. Compensa sempre o esforço.
Mas não é qualquer um que passava por muita coisa, mas uma pessoa quando quer, ultrapassa tudo.
Claro, claro. Haja vontade. Ok. Óscar, grande abraço e boa sorte para ti.
Obrigado.
Até uma próxima.
Até a próxima.
Portanto, Óscar Pona, que é um homem que vive praticamente da música, não é? É professor de música, tem uma loja de instrumentos musicais, venda e reparação também, não é? Tem um estúdio, toca em grupos musicais, em grupos de cavaquinhos. Enfim, a vida toda dele é à volta da música e a música está como está, portanto, tal como dissemos há pouco, foi a altura de meter a mão no pezinho de meia, porque estamos todos a passar uma fase muito complicada. Foi a conversa de café de hoje, vai estar disponível em podcast e pode ouvir a qualquer hora acedendo a radioanciães.pt.